Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Galera, Sons do Brasil! Estamos aqui, mais uma vez, nosso programa de todo domingo à tarde, com vocês, trazendo música bacana, um papo legal e sempre um convidado bastante interessante com a gente aqui. Sons do Brasil, que é transmitido pela Rede USP de Rádio, pelos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e falando por esse mundo afora pelo jornal.usp.br/rádio. Lembrando que Sons do Brasil tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas. www.bazz.net.br. Iniciando então o nosso programa de hoje, com a nossa convidada que está aqui trazendo um trabalho bacana, está em fase de preparação do álbum dela, que daqui a algum tempo vai estar disponível para a gente conhecer todo, mas hoje a gente já vai falar um pouco disso, contar um pouco da história, contar um pouco de toda essa correria dela dentro da música. Quero dar as boas-vindas à cantora, compositora, multi-instrumentista Nina Oliveira. Seja bem-vinda ao Sons do Brasil.
Olá, Serginho. Olá, pessoas que estão ouvindo. Muito boa tarde a todos.
Prazer estar te recebendo aqui, Nina.
É um prazer estar aqui hoje.
Vocês vão ver que trabalho bacana que essa menina tem. A gente já vinha, entre aspas, namorando há um tempo, trazer ela aqui. E hoje a gente conseguiu conciliar a agenda.
Foi um cortejo longo.
Sempre tem o seu tempo certo, não é isso?
Sim, sim.
E hoje estamos aqui para falar desse trabalho, dando início nesse papo nosso aqui. Nina, é o primeiro álbum seu, né? Você está com ele em fase de produção aí. Daqui a pouco a gente vai ter isso. Fala pra gente um pouco, então, desse menino novo que tá pra nascer aí.
Eu tenho um projeto de gravar um álbum esse ano. A gente já tem dois singles que estão prontos, que já foram lançados, né? Que são Dandara e Naíse. Já tá disponível em todas as plataformas digitais. Tá disponível no YouTube, pra quem quiser dar uma ouvida. E aí tem esse álbum, né? Que é uma ideia que já tá pairando aqui na minha cabeça há alguns anos. Acho que há uns 4 anos, pelo menos, que eu tenho o desejo de lançar um disco cheio com as minhas composições e não consegui viabilizar por uma série de motivos, acabou não acontecendo, mas eu acho que desde o momento que eu decidi que eu ia fazer um disco até o momento que eu tô agora, que é o de estar fazendo esse disco, eu acho que foi importante eu não ter conseguido fazer ele mesmo, porque de lá pra cá aconteceram muitas coisas que me fizeram crescer pessoalmente, profissionalmente, artisticamente, que me possibilitaram olhar pra esse processo agora com mais maturidade, com mais tranquilidade e com mais certeza a respeito das coisas que eu quero ou não colocar nesse álbum.
E você vem hoje, a gente até chama, não sei se esse é o termo certo, de uma nova safra da música brasileira, onde a gente tem várias pessoas, bastante jovem como você é, trazendo ou resgatando, não que precisa ser resgatada, mas aquela música brasileira mesmo, tradicional, aquela coisa onde o violão fala bem forte. E isso se perdeu um certo tempo aí, comercialmente falando, e devido às novas tendências que vão surgindo, muita coisa eletrônica, não que seja algum demérito quem use isso, mas tem uma gama nova de artistas hoje que está resgatando, ou pelo menos trabalhando em cima dessa linha. Podemos citar aqui muito rapidamente JP, Indy Naíse, Paulo Novaes, Camila Brasil, Léo Midea e várias outras pessoas que nós já recebemos aqui no programa, que estão com essa linha de trabalho bacana e que para nós, que vivemos dentro da música bastante tempo, eu pelo menos tô achando legal isso, que essa música ficou parada há muito tempo e que não deveria. Uma pergunta que eu vou fazer para você, no seu caso, de onde veio essa coisa de trabalhar dentro dessa linha e deixar de lado um pouco aquilo que teoricamente no momento seria mais fácil, de repente entrar por uma coisa do hit fácil, de sucesso, e vocês pegarem essa linha mais tradicional da música mesmo? Como que veio isso? E aproveitando, como que a Nina Oliveira começou dentro da música também?
Então, eu humildemente acho que essa linha de música, ela nunca teve uma pausa, ela nunca teve uma interrupção, né? O violão, ele é uma tradição muito forte no Brasil, né? Eu acho que, ele não é um instrumento caro, é um instrumento relativamente fácil de se aprender e muitas pessoas tocam violão, muitas pessoas sabem tocar violão razoavelmente, nem que seja fazer lá maior, ré maior. Então, eu acho que a tradição da coisa do tocar violão, ela é forte, ela é viva. narrativa, ela tá em constante transformação. E aí, por achar isso, eu não acho que eu tô fazendo um resgate ou que indie está fazendo um resgate. Talvez a gente possa estar fazendo outros tipos de resgate, né? Pensando no meu caso, no caso da indie, que somos duas cantoras, mulheres negras e periféricas. A gente tem esses adjetivos, essas características das nossas biografias muito marcadas no nosso trabalho, na nossa arte. A gente faz um resgate disso. Eu entendo que eu faço um resgate disso, né? Falando por mim.
De repente, hoje em dia, seria muito mais fácil você ter entrado em outros estilos musicais que comercialmente são mais interessantes, não que seja o seu gosto musical.
Eu cresci em uma favela de Guarulhos. Os meios de comunicação que eu tinha acesso eram rádio, televisão. Então eram os meios que eu ouvia música, né? Não tinha um aparelho de som muito bacana em casa que eu pudesse ouvir CD. Ouvia muito rádio, ouvia o que tocava na rádio. Eu lembro de ouvir Legião Urbana, eu lembro de ouvir Vanessa da Mata. Eu lembro de ouvir algumas coisas. Mas, sobretudo, acho que o que mais formou meu ouvido musical foi um boteco que tinha na frente da minha casa, assim. Eu acho que era o maior boteco que tinha na favela. E o dono desse bar, ele tinha muitos CDs. Assim, uma coisa impressionante. Tocava, sei lá, Calcinha Preta, Saia Rodada, e Racionais MCs, e Sabotage, e Arte Popular, e Boca Louca, e Catinguelê, e Queen, e Rolling Stones, e Beyoncé. Ou seja, tocava tudo, sabe? Eu fui do forró de plástico ao R&B agora, sabe? Eu ouvi muita coisa muito diferente. E eu não tive acesso aos clássicos da música brasileira, como, sei lá, Chico Buarque, Elis Regina, Tom Zé, Gal Costa. Eu fui saber quem era Elis Regina com 15 anos de idade. Até os 15 eu nunca tinha nem ouvido falar nessa mulher. Que é a mulher que é, né? A maior cantora de que a gente tem notícia. Então, a princípio, a minha formação musical, ela tá muito baseada na música que é consumida nas periferias e na música que toca nos grandes veículos, na música de mainstream. Eu comecei a ter contato com essa cultura musical do voz e violão quando eu passei a estudar música aos 16 anos em uma escola técnica do estado de São Paulo. Era um curso técnico de canto popular e aí nesse curso a gente tinha que trabalhar músicas que tinham feito parte da história da música popular brasileira, né? Então, naturalmente, eu tive que estudar quem foi Carmen Miranda, estudar quem foi Dorival Caymmi. Até então, eu não sabia quem era Dorival Caymmi, nunca tinha ouvido falar dele. Fui estudar Noel Rosa e acabei sacando que Noel Rosa era um compositor que eu já conhecia através do Zeca Pagodinho, que regravou músicas dele. E Zeca Pagodinho é um cantor muito popular para pessoas da periferia. Enfim, conheci uma série de cantores, compositores, aos quais eu nunca tinha tido acesso até então, através do estudo da música popular brasileira, né? Através de um contato formal, não foi um contato espontâneo. E eu me apaixonei, assim, era uma coisa que eu nunca tinha ouvido, com a qual eu nunca tinha tido contato. E eu achei bonito, eu fiquei encantada. Eu senti que eu tinha muita conexão com aquele tipo de música. E me deu vontade de fazer, assim, é coisa de identificação mesmo, de sentir que me identifico com a coisa. Então foi ali que eu comecei a tentar fazer alguma coisa que se parecesse mesmo com aquilo e comecei a desenvolver a minha música.
Legal, vamos mandar uma música ao vivo já pra galera começar a conhecer o trabalho?
Bora!
É, o que você escolhe pra gente mandar?
Então, vamos começar com Disque Denúncia, que é uma composição minha, de Gabriele Rainer e Gabriela Nunes.
Ok, vamos nessa então. Nina Oliveira, Disque Denúncia ao vivo aqui no Sons Brasil. A gente volta daqui a pouco pra dar sequência no papo.
Alô, aqui quem fala é Jenny. Eu tô ligando de um orelhão. Eu tenho uma denúncia aí. Eu sou baiana, mas acontece que ele não é. Ontem ele me beijou e me deixou marcas, mas não eram de batom. Não eram de batom. Não eram de batom. Não eram de batom. Ô moça, ontem eu tava caminhando perto daquela praça e um homem me parou e me deixou marcas, mas não eram de batom. Não eram de batom, não, não eram de batom, não eram de batom. E eu não sou a culpada pelo estupro, a pedrada, pelo meu sangue que vaza, pela minha pele que racha, por estar sexualizada, por ser comercializada, por ter no corpo as marcas. Alô, aqui quem fala é Geni. Eu tô ligando de um orelhão. Eu tenho uma denúncia aí. Eu sou baiana, pernambucana, mas acontece que ele não é. Ontem ele me beijou e me deixou marcas, mas não eram de batom. Não eram de batom, né? Não, não eram de batom. Não eram de batom. Ô, moça, ontem eu tava caminhando perto daquela praça e um homem parou e me deixou marcas, mas não eram de batom. Não eram de batom, né? Não, não eram de batom. Não eram de batom. E eu não sou a culpada pelo estupro, a pedrada, pelo meu sangue que vaza pela minha pele, que racha por estar sexualizada, por ser comercializada, por ter no corpo as marcas, que não eram de batom. Não eram de batom, né? Não, não eram de batom. Não eram de batom. Que não eram de batom. Não eram de batom, né? Não, não eram de batom. Não eram de batom. Alô?
Voltando então depois de Disque Denúncia, que letra forte.
Sim, é forte porque é baseado em fatos pesados, né?
E muito, você diz fatos pesados e muitos fatos reais que acontecem hoje em dia também. Tá muito presente isso daí em vários casos, né?
Essa música, ela fala muito a respeito da atualidade, né? Do presente. E ela fala muito também a respeito de todos os anos de Brasil, de história que a gente tem, né? Assim, ela fala de agora, ela fala do passado. E eu sinto que, infelizmente, ela também fala de futuro. De coisas que a gente ainda vai viver por algum tempo. Pela maneira como a nossa sociedade se comporta, como os homens da nossa sociedade se comportam e como eles são criados, como eles são educados, ensinados a se comportarem como homens em relação a mulheres.
Entendi, não, realmente é uma letra bastante, um peso bem grande assim, que ao ouvir você realmente vê tudo o que está acontecendo e aquilo que você falou, acho que precisa de uma mudança na visão da sociedade, principalmente a sociedade machista de hoje em dia, né?
Mas é importante falar disso, sabe, Sérgio? Porque essa música, veja bem, eu tenho 22 anos, eu escrevi essa música com 17, eu não era nem adulta ainda, era um adolescente, tem pouco tempo. Né, que eu me considero adulta, que eu consigo dizer sou uma mulher adulta. Você imagina que coisa, né? Você não adentrou nem a vida adulta ainda e já tem bagagem pra escrever a respeito de violência. E você escreve de violência do ponto de vista de quem sofreu a violência. Não é muito triste isso? E digo mais, muito preocupante, porque eu não sou uma pessoa especial, um caso isolado. Essa música, ela fala de uma história comum, de uma história
repetitiva. Ela retrata a realidade.
Sim,
de muita gente.
De uma história repetitiva, muito repetitiva, sabe? Quem que tá ouvindo a gente que não tem uma vizinha que apanha ou apanhou do marido, que tem ou que não teve um pai violento, um irmão violento, sabe? Quando a gente vai falar de violência contra a mulher, as pessoas imaginam que a gente tá falando de homens desconhecidos, de doentes, de maníacos. Não, gente, eu tô falando de maridos, de pais, de irmãos, porque no geral a violência ela parte das pessoas que são próximas.
Da onde você menos espera que venha. Não, realmente, é um assunto bastante complicado, mas que com certeza temos que trazer à tona, sim, porque é só assim que acho que a gente consegue mudar tudo isso.
Sim, né? E gerar reflexão. É gerando reflexão que a gente gera movimento e é gerando movimento que se gera mudança.
Com certeza. Eu vou fazer o seguinte, vou pedir licença pra você. Nós temos um momento pitaco do convidado aqui. E o Sons Brasil também pitaqueia no programa. Temos esse verbo, que é o verbo pitaquear aqui.
Que verbo ótimo.
E nós estamos trazendo, então, um trabalho que nós recebemos, o CD, através do correio, que a gente recebe muito trabalho do Brasil inteiro. Quem mandou o CD, espera aí que a gente vai tocando. A gente só precisa tempo para fazer tudo isso. É um trabalho do Edu Leal, que ele mandou pra gente. Nós recebemos esse CD e pensamos a música Ganhando Dinheiro. Eu achei muito interessante, assim. E a gente vai tocar agora para que os ouvintes do Sons Brasil possam conhecer esse trabalho, tá bom?
Bora ouvir.
Vamos lá, então. Ganhando Dinheiro, Edu Leal. A gente volta no segundo bloco.
Dinheiro vivendo, dinheiro vivendo, dinheiro vivendo, dinheiro morreu. viver. Morrer.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Voltando agora no segundo bloco, vocês ouviram Eu Sou a Casa com Nina Oliveira. Nina, fala pra gente dessa música Eu Sou a Casa.
Então, rapaz, essa música, eu gosto muito da história dessa música e acho os motivos que me fizeram fazer ela muito importantes. Eu moro sozinha há pouco tempo, né? Um ano e alguns meses. E no finzinho do ano passado, papai precisava deixar algumas coisas lá em casa, né? E eu falei, ah, passa lá em casa, se eu tenho a chave, deixe lá. Eu tinha feito aquela faxina de fim de ano, sabe? Aquela faxina que você lava a casa do teto ao chão. Meu chão tava lindo, rapaz. Você olhava pro meu chão, dava pra se ver.
É um espelho.
Um espelho. Tava lindo, dava pra lamber o chão, porque tava tão limpo. Papai foi lá em casa, deixou as coisas que ele precisava deixar. Aí, quando eu cheguei em casa, que eu abri a minha porta, tinha 3 marcas de pé de barro no meu chão. Eu fiquei tão nervosa, viu? Subindo uma coisa assim no meu corpo, minha visão ficou preta. Eu fiquei assim, eu não acredito nisso não, que eu limpei essa casa de cima a baixo pro meu pai vir aqui e deixar isso aqui no chão. Tinha pano de chão lá perto, por que que ele não limpou? Aí eu falei, tá bom, né? Eu fui, me acalmei, peguei meu paninho, limpei de novo, tá certo, passou. Sei lá, eu acho que na mesma semana, mais ou menos, aconteceu um episódio com uma pessoa que eu me relacionava na época. Que eu tava com a pessoa, aí a pessoa, ah, eu vou lhe levar em casa. Eu, tá bom, mas você não vai dormir na minha casa não, viu? E a pessoa achou que eu tava brincando. Ou achou que ia me convencer do contrário no meio do caminho, mas não lhe quero na minha casa. Você vai me acompanhar até a minha casa e vai embora. E aí a pessoa, quando chegou próximo à minha casa, que ela viu que eu tava pedindo pra ela ir embora, a pessoa ficou furiosa e irritada e começou a falar comigo como se eu tivesse dado a entender de que ela ia poder dormir na minha casa. E aí eu comecei a me sentir mal com aquilo, sabe? Comecei a me sentir culpada e comecei até a pensar em chamar a pessoa pra dormir lá só pra eu não me sentir culpada com a coisa. Aí eu, no meio da situação toda, eu parei assim e pensei, não acredito nisso não. Eu falei que ele não ia dormir na minha casa. E ele tá aqui achando que ele pode mandar, hein, se ele vai entrar ou se na minha casa. Não, senhor. Aí depois que eu refleti isso rapidamente, olhei pra carinha dele e falei, então, seguinte, agora eu vou entrar na minha casa, vou dormir plena, bonita, e você vai pra sua, tá bom? E entrei, linda, dona de mim, dona da minha casa, pleníssima. No dia seguinte, meu pai ainda apareceu em casa. Na hora que ele foi entrar em casa, eu falei, ei, limpe os pés, que a casa tá limpa, viu? Aí ele olhou assim pra minha cara, com aquela carinha de deboche dele. Meu pai tem uma cara de deboche sensacional, gente. Aí ele olhou assim pra mim, ele, tá bom. Aí ele limpou os pés, meio a contragosto, e entrou, né? Mas tudo isso pra dizer, essas 3 situações, elas me colocaram num lugar de refletir a respeito do poder que eu tenho sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas e sobre o meu espaço, né? Quando eu falo dessa casa, hoje eu limpei a casa, eu não tô falando necessariamente de um espaço físico. É a minha metáfora pra falar a respeito de mim, do meu corpo, da minha vida, do que eu quero pra mim, assim. Eu sou uma pessoa muito organizada, muito responsável e muito jovem pra ter essas características todas. E eu acredito que pra que eu permita que outras pessoas entrem na minha vida, elas não podem entrar na minha vida pra sair tirando as coisas do lugar, pra sair me trazendo problema, porque eu não tenho problema e quando eu os tenho, eu os resolvo assim, de maneira muito eficiente. Então eu não preciso que uma outra pessoa entre na minha vida pra dizer como eu vou fazer, o que eu vou fazer, pra que ela diga quando eu vou estar com ela ou quando eu não vou estar com ela, pra que ela entre na minha casa sem pedir licença, pra que ela entre na minha vida sem pedir licença. Eu acho que essa é a maior mensagem assim, dessa música pra mim, né? De ser dona de si, dona das escolhas, dona da própria vida.
Resumindo, eu sou a casa.
Exatamente, eu sou a casa.
Muito interessante essa colocação. E é bem isso mesmo, né? Se você não se posicionar de tal forma, você acaba virando refém das vontades alheias à sua.
Sim, exatamente. Não, ninguém vai vir aqui fazer bagunça não, oxe.
Tá certo. Vamos mandar mais um ao vivo?
Bora. Vamos ouvir Naíse.
Legal. Vamos nessa então. Quem é o compositor de Naíse?
Nina Oliveira.
Eu mesmo. Ok. Então vamos nessa aí.
Ali, sendo uma menina que não quer saber de nada. Cê tava ali com seus dentes bonitos me deixando enfeitiçada. Tocou um forró, te chamei pra dançar e você pisou no meu pé. Eu nem liguei, só devolvi o sorriso, te apertei perto do umbigo e um beijo seu eu ganhei. Só devolvi o sorriso, te apertei perto do umbigo e um beijo seu eu ganhei. Mas olha só que coisa, eu acordei com seu braço em cima de mim. Seus olhos tão gigantes, dando bom dia e sorrindo para mim. É que não tava nos meus planos deixar minha língua ir tomar o lugar da tua. Deitar no teu colchão completamente nua, perder o sono num ato tão juvenil. Abri as minhas asas, voei contigo até chegar ao fim do céu. Pousamos juntos num pote cheio de mel, lambendo os dedos com sabor de corpo cru. Mas eu tava ali, sendo uma menina que não quer saber de nada. seus dentes bonitos me deixando enfeitiçada. Tô com um forró, te chamei pra dançar e você pisou no meu pé. Eu nem liguei, só devolvi o sorriso, te apertei perto do umbigo e um beijo seu eu ganhei. Só devolvi o sorriso, te apertei perto do umbigo e um beijo seu eu ganhei. Mas olha só que coisa, eu acordei com seu braço em cima de mim. Seus olhos tão gigantes, dando bom dia e sorrindo para mim. É que não tava nos meus planos deixar minha língua e tomar o lugar da tua. Deitar no teu colchão completamente nua, perder o sono num ato tão juvenil. Abri as minhas asas, voei contigo até chegar ao fim do céu. Pousamos juntos num pote cheio de mel, lambendo os dedos com sabor de corpo cru. Mas eu tava ali.
Vocês ouviram Naíse com Nina Oliveira. Deixa eu colocar um ponto aqui, Nina. Nos dias de hoje, no trabalho musical, no trabalho do artista, as redes sociais ela tem uma função muito forte nisso, em definir, não que isso seja o ideal, mas definir, tem não sei quantas visualizações no YouTube, no Facebook, não sei quantos curtir e tal. Uhum. São os termos hoje em dia. Uma coisa que eu ia falar pra você... Você tem uma visualização na internet, um número bastante alto, né? A informação que foi passada, 4 milhões de visualizações e 39 mil pessoas curtiram a sua página no Facebook. Quer dizer, é um número bastante expressivo para um artista independente total, como a gente fala, que não está na grande mídia, que está fazendo um trabalho ali na unha, correndo com as próprias pernas, né?
Sim.
Como é que você vê isso, toda essa coisa, que são 4 milhões de visualizações, não são 10, 20, nem 40. Duas perguntas nisso. Como é que você, Nina Oliveira, encara isso, essa coisa? E você utilizou de alguma estratégia especial para conseguir isso ou é uma coisa totalmente orgânica?
Eu lembro que 4 anos atrás eu gravei um vídeo para um canal do YouTube que se chama Elephant Sessions. Canal
Sim,
muito legal.
Do Rodolfo Rodrigues, que já esteve com a gente aqui.
Pronto, maravilhoso. Já conhece o Rodolfo Rodrigues, incrível. Gravei um vídeo para Elephant Sessions. Na época, o canal tinha uma parceria com uma página do Facebook que se chama Brasileiríssimos. Se não me engano, Brasileiríssimos, ali naquela altura, devia ter já seu 1 milhão de likes na página. E era uma época em que o Facebook, ele tava muito em alta, né? Ele deu uma caída agora, teve uma queda. E o algoritmo do Facebook, ele ainda permitia um grande alcance das publicações. Então tinha essa parceria, o Rodolfo gravou um vídeo meu, colocou no Elefante, e depois esse meu vídeo ele foi parar no Brasileiríssimos, por conta dessa parceria que eles tinham. E esse vídeo ele viralizou, ele se espalhou no Facebook, assim, de um jeito muito rápido. Em uma semana o vídeo ele tinha 1 milhão de visualizações no Facebook, e no YouTube deve ter batido uns 100 mil views. Eu dei uma surtada de leve, porque eu nunca tinha recebido tanta atenção de tantas pessoas. O meu Facebook ficou uma coisa louca, um monte de gente mandando convite, mandando mensagem. E eu ficava assim, gente, o que tá acontecendo? No primeiro momento eu surtei, porque eu não tava entendendo por que aquilo tava acontecendo e não tava conseguindo lidar com tanta atenção, tanta informação, não conseguia dar conta da coisa, né? Mas depois que a vertigem desse viral passou, consegui olhar com mais calma pra tudo e analisar o que tava acontecendo, né? Então tá, legal, eu tenho um vídeo que viralizou e ele tá com 1 milhão de acessos em uma semana. E agora, o que eu posso fazer com isso? Então eu comecei a trabalhar, a responder as pessoas, tentar fazer show e pensar em quais seriam os meus próximos passos, se eu tinha que gravar mais vídeos, se eu tinha que compor mais, se eu tinha que fazer um show em São Paulo e quantas pessoas iam ir nesse show, já que tinha tantos views num vídeo, né? Enfim, tudo orgânico, assim, no geral os views, a coisa toda, ela é orgânica. É muito difícil você fazer uma coisa, ela ter um grande número de visualizações através de patrocínio, através de grana, pensando no meu universo, né, de trabalho, porque esse tipo de alcance, e eu tô falando de um alcance grande, eu tô falando de coisa de 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de visualizações. Esse tipo de alcance, ele depende de uma grande quantidade de dinheiro. Uma quantidade de dinheiro que eu não tenho ainda. Quero ter. Quero muito ter.
Difícil termos, né?
Quero ter, mas não tenho. Então, o meu trabalho, ele é todo orgânico. Ele é baseado em conversa, ele é baseado em mandar links pras pessoas. Oi, tudo bem? Olha, isso daqui é uma música nova que acabou de sair. Se você gostar de ouvir, manda pra quem você achar que você tem que mandar. Tem 4 anos já que eu tô trabalhando a minha música em rede social. Então, você vai aprendendo algumas coisas. Você aprende sobre horário, você aprende sobre que tipo de conteúdo que acaba gerando mais visualização. Você fideliza um público, né? Porque aí, no fim das contas, o que faz o trabalho ali se movimentando e ali crescendo é o público que ele já existe ali. Então não importa se você tem 50 pessoas ouvindo a sua música. Tudo depende, assim, do trabalho de formiguinha que você vai fazendo e da frequência.
E isso é interessante. Você falou que tá estudando isso, quer dizer, melhor horário, o tipo de conteúdo. Isso hoje em dia é bastante latente no artista. Antigamente a gravadora cuidava de tudo isso. Hoje em dia, se o artista não se preparar dessa forma, que é além de compor, além de fazer um trabalho bacana, de estar correndo atrás disso, se ele também não se inteirar de toda essa parte aí, eu diria que hoje o artista, ele tem que ser o artista, propriamente dito. Sim. Ele tem que ser o comercial, ele tem que ser o divulgador, ele tem que ser o produtor.
Tem que saber de tudo um pouco, tem que sacar um pouco de cada área de conhecimento, é importante. Pra gente estar em contato com o nosso público, estar em evidência e gerar interesse pra nossa música, a gente não pode produzir só música, a gente tem que produzir outros tipos de conteúdo. Então, é produzir um conteúdo como, por exemplo, hoje eu tô aqui com você, então é contar pras pessoas que eu vim aqui hoje e falar pra elas como foi a minha experiência, né? Os lugares onde eu gosto de ir, ou quais livros eu gosto de ler. Acho que tudo depende de que tipo de artista você é, que tipo de pessoa que você é e o tipo de público que você alcança ou que você quer alcançar, né? Todos esses detalhes influenciam no que você vai escolher produzir como conteúdo no fim das contas.
É, hoje em dia você tem que estar muito próximo do seu público, quer dizer, você só fazer o seu trabalho musical, produzir, criar e tocar não é o suficiente.
Mas tem uma coisa nesse novo modus operandi do artista, né, que pessoalmente me incomoda, assim, que eu tenho que estar sempre ali na rede social e tal. A produção de conteúdo, responder às pessoas, escrever as publicações, todas essas coisas, produzir vídeo, enfim, tudo isso demanda tempo, um tempo que eu posso...
Você poderia estar utilizando para melhorar, né, o seu trabalho.
Fazer outra música, uhum. Que eu posso treinar o meu violão, melhorar o meu violão, uhum. Sabe? Demanda tempo. E outra coisa que é perigosa, rede social é um negócio viciante, porque é gostoso estar lá. É gostoso, gente, conversar com o povo tá lá falando, nossa, como você canta bem. É legal, aí você fala, ah, muito obrigado, você quer, vai no meu show, tal. E aí quando você vê, você passou 3 horas. Uma coisa que o meu produtor, Gilson Laguna, ele me fala, que eu concordo bastante, é, Nina, você tem que produzir conteúdo pra sua rede, legal, mas é importante que você busque compartilhar com essas pessoas conteúdos que se relacionem de alguma maneira com a sua música. Você vai falar a respeito de algo que você leu, ache um link com música, um filme, ache um link com música, e eu acho isso sensacional, porque eu não tô falando diretamente da minha música, mas eu tô sempre lembrando as pessoas por que que eu tô ali. E a gente da música, a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não se confundir. Se o seu foco é música, então vamos trabalhar de maneira que as pessoas lembrem que eu faço música.
Eu acho que são importantes as redes sociais, desde que você utilize ela ao seu favor. Nina, vamos fazer o seguinte, então. Como eu já pitaqueei a primeira música, eu vou pedir pra você pitaquear agora no programa, você indicar uma música pra galera ouvir e conhecer um trabalho novo aí.
Opa, dar pitaco é comigo mesmo. Então, a música que eu recomendo é Linha Amarela, da banda Quarta-feira de Cinzas. É uma composição de Camila Trindade e Gabriel Kian.
Legal. É a galera aqui de Sampa mesmo?
A galera de Embu das Artes.
Vamos conhecer esse trabalho, então. Linha Amarela com Quarta-feira de Cinzas. E a gente volta no terceiro bloco.
Te prometo amor pra durar. Espera pra conclusão da linha 4 amarela. Forma família pra inauguração. Quem sabe um filho a cada nova estação. Look retrô, anos 2000, dando rolê no mês de abril. Navio cinza da Pita, o rato, pulo dormente. Na plataforma mais gente já se amontoa. A multidão colorida nem pensa muito na vida. Baldeação é a meta se o destino é a contramão. Rota bandida, ladra de tempo, devendo ao relógio. Tudo sempre plágio de um mesmo déjà vu. Eu nem sei quantos chicletes masco de Osasco ao Grajaú. E quem tem pena? Se é o mesmo barco, embarco, minha marmita emborca. Mochila presa na porta e o coração, ó, na mão. O adesivo diz que o trem é novo, mas solta trem e sobra povo. Vagão, vagão é força de expressão.
Eu rico não anda de metrô. Eu rico não anda de metrô.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Fotos. Se o nosso amor é igual não, por que dissemos sim pra essa questão? Sem sorte, sem sorte. Se é chegada a hora de partir, destranque agora a porta pra eu sair. Me solte, me solte. Se vou me acostumar à solidão, melhor que eu corra ao violão e cante. Não sei voar, que eu sou um passarinho, eu só sei cantar, que eu sou um passarinho, mas não sei voar, que eu sou um passarinho, eu só sei cantar.
Voltando então para o nosso terceiro bloco, vocês ouviram Passarinho com Nina Oliveira. Música Passarinho, Nina.
Então, essa música é uma composição minha, é uma composição bem nova, bem recente. Eu nem gravei ela ainda, então para as pessoas que ouviram agora, estão ouvindo em primeira mão. Vocês não vão achar essa música em nenhum lugar por enquanto.
Os Sons do Brasil adora essas exclusividades.
Pois é, som exclusivo, gente. Ah, essa música, ela é uma música triste, né? Eu tava triste quando escrevi ela. E ela é a minha experiência com relação à maneira como as pessoas, elas têm se relacionado afetivamente. Eu não sei se isso é uma coisa de agora, não sei se isso é uma coisa que acontece há muito tempo, mas de como tudo é tão líquido, sabe? Rápido e sem profundidade, assim. As relações de agora, assim, eu percebo isso, assim, na minha experiência, que é muito difícil encontrar profundidade nas relações. E eu acho que é isso que eu posso dizer a respeito dela.
Do passarinho. Uma coisa que eu quero ver contigo, Nina, você, no ano passado, teve algumas participações em alguns festivais aí bastante interessantes. Lollapalooza, Bananada, Festival Sim, TED São Paulo. Isso deve estar vindo nos últimos anos, mas principalmente o ano passado, o caso do Lollapalooza e do Bananada, que são dois grandes festivais aí que já tem história, né?
Também.
Como é que rolou esse convite? Como é que foi essa coisa? Principalmente o Lollapalooza, que é de um porte grande, né? Como é que a Nina Oliveira surgiu no Lollapalooza?
Então, o Lollapalooza foi um convite que partiu deles. Havia uma ação de uma marca, que era uma marca patrocinadora lá do festival, e eles tinham uma ativação dentro do festival. Tinham os palcos, né, dos artistas, do line-up oficial do festival, e tinham as ativações das marcas patrocinadoras. E dentro das ativações, tinham várias ações. Então, tinha uma ativação lá que tinha cama elástica, tinha uma ativação que tinha banheira de espuma, e tinha uma ativação de uma marca de cerveja que tinha shows. E eles precisavam de artistas, de música brasileira, que tivessem banda, e eu tinha acabado de formar uma banda, né, porque eu sempre me apresentei no formato voz violão, tava com aquele show novo, e eles pediram pra uma empresa fazer a curadoria de artistas, e a empresa mandou 10 nomes, mandou o meu nome no meio, e eles me escolheram. Foi isso. Eles acharam o trabalho
que
interessante,
chato, hein?
E me levaram. Falei, ai, que pena, nossa. Gente, não acredito, Lollapalooza não queria.
O Bananada, como eu citei aqui, também é um festival grande que acontece lá no centro-oeste brasileiro, e eles são focados exatamente na questão da música independente, vamos dizer assim,
sim,
né? E você também foi convite, vocês mandaram material, como é que foi lá?
O Bananada, tem uma amiga minha que ela é produtora, ela é cantora, que é a Camila Garófalo. E ela tava em contato com o Bananada pra produzir um palco só de mulheres. Então ela queria fazer um palco que funcionasse um dia inteiro e que só tivesse apresentações de mulheres. E quando ela conseguiu fazer esse palco, ela me fez o convite. Ela, amiga, eu fiz um palco assim lá no Bananada, vai ser tal jeito, você quer participar? E foi aí que acabou rolando, por causa dessa ponte entre essa minha amiga que é produtora e a curadoria do festival.
várias coisas acontecendo aí. Isso é interessante para você, porque apesar de, lógico, nós citamos o Lollapalooza, que é o nome mais forte, os outros são voltados mesmo para esse tipo de público, mas só você fazer parte desse line-up, dessa programação, já é bacana, já é, é atividade. Dentro da nossa realidade, eu digo nossa, inclusive os Sons do Brasil se inserem nisso, essa nossa realidade de não estar ligada a nenhum órgão de grande mídia, só o fato de você estar tendo um local para poder mostrar o seu trabalho já é de grande valia, né?
Demais.
Não sei, só o fato de você estar podendo mostrar o seu trabalho já...
Tá num festival como o Lollapalooza te valida, acho que é isso, sabe? A gente tá num mercado...
Te dá um aval, né? Ele avaliza o negócio, alguma coisa assim, né?
Te dá um aval, assim, esse artista.
Só o fato de você colocar no seu release ali, participou de tal, 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 já...
Sim.
Com certeza a galera olha de uma forma diferente.
Com certeza. A gente tá num mercado que tem funcionado assim, sabe? Pra além da questão musical, assim, você tem que ter um produto musical bom, mas... Se você tiver um bom engajamento nas redes sociais, se você tiver um músico X que te apadrinhou, se você já tiver tocado num festival assim e tal, ajuda também, né? Os medidores, eles não são só musicais. Incrível. Não sei se felizmente, sim, infelizmente. Mas é isso, os medidores, eles não são apenas musicais, artísticos.
É, não. Tem esses contrapesos que entrando ali dentro do release do artista, com certeza o pessoal olha de uma forma diferente. Eu vou dar o meu segundo pitaco no programa de hoje, que é um pitaco bastante comum, tanto a nós do Sons Brasil quanto a você. É, já esteve com a gente aqui, sei que ele tem um relacionamento profissional e de amizade muito próximo da Nina Oliveira. É o lançamento do JP.
Ah,
né?
Maravilhoso!
Que ele mandou pra gente aqui, ele lançou agora recentemente o novo single, que é a composição da Camila Brasil, que já esteve com a gente aqui também, que é Errata Perfeita.
Maravilhosa.
E a gente vai tocar essa música aqui para que a galera conheça. Mais um trabalho, mais uma música feita pelo JP aí, que eu sou muito fã do trabalho. Vamos lá então, Errata Perfeita JP. A gente volta daqui a pouco para a gente poder botar um ponto final nesse papo nosso aqui.
Fogo, jogo, tateia curva suspeitas de tuas crenças. Foi tu que imantou esse jazz vazio. Não quero ser tão sol nem doce vampiro. Quero ser a noite. Aposte nesse encontro que não foi azar nem sorte. Se sorte fosse esbarrar em seu pezinho, eu seria amigo e livraria do perigo de me perder e me achar em teu umbigo. Se for roubar a minha paz, taca fogo e incendeia nossas vidas, este lugar. Seja errada, perfeita. De nossas línguas, ligação, bênçãos da astrologia. Até que um ciúme cai bem, oh gente, oh my god. Que mal tem se no final dá tudo certo. Olho por dente, dente por afeto. E um perder e um se achar sem nexo. Se for roubar a minha paz, taca fogo e incendeia nossas vidas, esse lugar. Seja errada, perfeita. Nossas vidas, esse lugar, seja errada, perfeita.
Voltando então, vocês ouviram Errata Perfeita com JP e estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Um papo muito gostoso aqui com a Nina Oliveira e a gente só tem a agradecer, Nina, muito obrigado por você ter aceito o convite, estar junto com a gente nesse nosso capítulo 204 da nossa história. Você ajudou a gente a escrever mais um capítulo aqui, não é?
É uma honra.
A gente agradece muito mesmo. Em alguns momentos tentamos, mas como eu falei, sempre tem o momento certo. E estamos aqui hoje falando disso. Então, só tenho a agradecer mesmo a você estar com a gente.
Bom, eu que agradeço. Foi uma delícia estar aqui hoje. Muito obrigada. Muito importante para mim fazer parte desse programa hoje.
O álbum, então, está sendo produzido. Você tem uma previsão de quando isso vai estar pronto? Ou pelo menos o planejamento disso?
O planejamento é para segundo semestre aí de 2019.
É um álbum fechado? Você vai fazer um, ou é um EP? Como é que...
Um álbum completo. Acho que mereço.
Além das plataformas digitais, vai sair físico isso também?
Espera-se que sim. A gente vai ver, né? Tudo vai depender de como que a coisa vai ser recebida. Vamos sentindo, vamos sacando como é que esse álbum ele vai chegar para as pessoas. Né? E aí, se for o caso, vai acontecer sim uma edição física.
Se a galera quiser conhecer um pouco mais o trabalho, entrar um pouco mais a fundo do que a Nina Oliveira vem fazendo, você tem o canal das redes sociais, site.
Pode se inscrever no meu canal do YouTube, só me procurar Nina Oliveira, acha meu canal, inscrevam-se, vou estar trazendo novos vídeos, novos conteúdos, já tem bastante conteúdo lá. No Instagram eu sou Cantanina, eu atualizo o Instagram diariamente com a minha agenda e com novas composições e com novos lançamentos. Facebook também é facebook.com/Cantanina. Twitter, @Cantanina, com dois As no final. E eu acho que é isso, né, galera? No mais, me escutem no Spotify, no Deezer, em qualquer plataforma digital. Baixa a música, pirateia aí pra ouvir no celular, tá tudo certo.
E, Nina, tem algum show marcado aí nas próximas datas?
Temos. Pra dia 15 de março, sexta-feira, eu estarei aqui em São Paulo, na Casa Natura Musical, fazendo uma participação no show da banda paranaense Tuyo. E no dia 29 de março, eu estarei no Sesc São José dos Campos, fazendo um show com a minha banda. Então, se tiver alguém aí de São José dos Campos, ou que tem amigos, familiares em São José, fala pra galera chegar junto e chegue junto também.
Tá dada a nota, então, aí. A gente quer agradecer mais uma vez Dudu Marques, o piloto da nave Sons do Brasil.
Maravilhoso!
Sempre com a gente aqui no comando da nave, mandando essa sonzeira bacana pra vocês aí. Lembrando que o Sons do Brasil tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas. www.bazz.net.br. Se quiser entrar em contato com o Sons do Brasil, é só anotar os canais aí, sonsdobrasil@terra.com.br, o nosso e-mail. Lá no Instagram, @sons.do.brasil, facebook.com/projetosonsdobrasil. E, Nina, temos a tradição aqui no Sons do Brasil de encerrar o programa, claro, com uma música do artista convidado, mas não mais ao vivo como você fez com a gente aqui durante o programa. A gente pede que você mande pra gente uma música gravada no estúdio pra galera sentir como é que esse trabalho tá ficando com toda a produção, com toda a banda, com tudo que tem direito nesse trabalho. Então vou pedir pra você indicar uma música pra gente poder encerrar o programa hoje aqui.
Tá certo, então a música que eu vou indicar é o meu primeiro single, que é uma composição minha, em parceria com Peterson Trindade, Wesley Monteiro, Daniel Felipe e Caio Moura. E a música se chama Dandara.
Vamos nessa, encerrando o programa Sons do Brasil de hoje, esperando contar com vocês na próxima semana, no mesmo horário, com muito mais papo, prosa, música, poesia, falando de cultura e muita diversão, por que não, não é isso? Encerrando o programa com Nina Oliveira e a música Dandara. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
Dandara do meu quilombo, me fala. roupa pra lavar. Bota uma mandinga no seu patuá. Você vai pra guerra negra, eu espero você voltar. Vai, meu guerreiro, leva a libertação. Leva a coragem no peito e na mão o meu coração. E toda vez que ele vai, não vai com ele a aflição. Espero ver-te de novo, voltando em seu alazão. Candada no meu quilombo, me faz livre voar. Rainha do meu pombo, me dá forças pra lutar.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.